Nesta semana, o foco de estudo foi o livro de Cantares e o que ele tem a nos ensinar sobre a união entre homem e mulher. Outras partes da Bíblia também trazem conselhos sobre o casamento, mas são os Cânticos de Salomão que oferecem as palavras mais preciosas nesse sentido. Afinal, estamos falando de um livro que constrói o altar do amor. Nele, noivo e noiva descrevem vários de seus momentos juntos e mais íntimos com palavras de admiração. Não encontramos isso em nenhuma outra parte da Bíblia. É por isso que Cantares, um livro que é considerado uma canção de amor do rei, é especial e foi usado especificamente nesta semana para falar sobre a união matrimonial. No estudo de hoje, vamos revisar o que aprendemos durante os últimos dias e sedimentar o nosso conhecimento nesse assunto. Aqui quem fala é o Eduardo, e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Embora seja pequeno, os 8 capítulos de Cantares trazem conselhos importantes sobre uma das fases mais importantes da vida, o casamento. Aprendemos também que essa não é somente uma das fases mais importantes, mas uma das mais desafiadoras. Qual não é o casal que já não enfrentou alguma crise ou problemas dentro do casamento? Porém, os Cânticos de Salomão também nos lembram das bênçãos da união matrimonial. Uma delas é a intimidade sexual, um dom de Deus reservado única e exclusivamente para o casamento. Durante a semana, nós também aprendemos a respeito da formação do ser humano como uma criatura indivisível. Encontramos o relato da nossa criação em Gênesis 2:7, que diz o seguinte: "Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente." Mas qual é a implicação disso para o estudo da semana? Quando entendemos como fomos criados, entendemos também o nosso propósito aqui na Terra. Viemos para adorar a Deus e nos dedicar totalmente a Ele. Isso inclui também o nosso corpo físico, que foi comprado da parte de Deus e é santuário do Espírito Santo. Em Cantares, a Bíblia também nos ensina que cada parte do corpo do homem e da mulher deve ser elogiada e comparada a coisas belas e prazerosas. Hoje, infelizmente, é normal tratarmos de alguns assuntos e temas relacionados à sexualidade com muito constrangimento. Precisamos entender que a abertura da Bíblia em relação a esse tema, em especial no livro de Cantares, é um convite ao povo de Deus para se sentir mais confortável ao falarmos desse assunto. Na sequência do estudo, aprendemos algumas das características do amor. Entendemos, a partir de 1 João 4,19, que nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Assim, o nosso amor é uma resposta ao amor que Deus nos oferece. Como resultado, desejamos passar cada vez mais tempo com o Criador do Universo, através da oração, do estudo da palavra ou simplesmente permanecendo em silêncio em Sua presença. Ao encontrarmos o nosso cônjuge, algo muito semelhante acontece. Cantares também nos ensina conceitos importantes sobre a união matrimonial. A pureza sexual é um dos ensinamentos mais importantes desse livro, que mostra que o amor no tempo certo pode trazer benefícios verdadeiros para aqueles que se conservam até o casamento. Isso não está apenas relacionado ao prazer carnal, mas a segurança conferida ao cônjuge de convidar o outro para desfrutar de um jardim fechado, um manancial recluso e uma fonte selada. Deus nos convida a manter a pureza e a se entregar ao amor somente no tempo certo. Por fim, o estudo da semana também nos mostrou o erro do ser humano ao se entregar para a diversidade sexual. Levíticos condena uma série de práticas ilícitas, como a relação entre pais e filhos, entre irmãos e outros parentes, entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas e animais e muitas outras perversões. A Bíblia condena tudo o que destrói a imagem de Deus na humanidade e o plano original da criação. Ao fazer isso, o nosso Pai está guiando o seu povo para os verdadeiros propósitos da sexualidade. Porém, apesar de condenar tais práticas, Jesus também nos convida ao arrependimento. E Ele verdadeiramente nos perdoa se confessarmos os nossos pecados e abandonarmos as práticas antigas. Em Romanos 8:1, lemos o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos convida para estarmos em Cristo e sermos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, e eis que elas se fizeram novas. Porém, Deus pode nos perdoar de nossa vida passada e pecaminosa se tão somente aceitarmos viver uma nova vida a partir de agora. Eu espero que esse seja o seu desejo hoje. O estudo dessa semana foi uma verdadeira bênção, tanto para os solteiros quanto para aqueles que já estão casados. O livro de Cantares traz conselhos preciosos para esses dois grupos de pessoas. Na próxima semana, vamos nos concentrar em aprender os segredos para a unidade familiar, destacando a centralidade de Cristo na família. Vamos aprender a evitar a destruição da família, fugindo do egoísmo e praticando a submissão, cumprindo a promessa de amar e cuidar o outro até que a morte nos separe. Para encerrar o tema da semana sobre casamento e intimidade sexual, leio as palavras da escritora cristã Ellen White no livro Nos Lugares Celestiais. Marido e mulher devem ter como privilégio e dever reservar a intimidade da sociedade mútua à troca de sinais de amor entre si. Pois, conquanto a manifestação de amor mútuo seja correta, quando no lugar devido, pode produzir dano tanto aos casados como aos solteiros. E há perigo de que, por contraste, essas pessoas mais reservadas sejam julgadas mal e sofram desvantagem. Que essas palavras façam sentido em sua vida como um casal, ou que elas permaneçam contigo até você encontrar o seu futuro parceiro. Um forte abraço e até o próximo estudo.